Vamos conhecer agora os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz, edição de Vítor Molenas. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. Presidente da Câmara Tomar reúne com o Ministro do Ambiente nesta quarta-feira. Falta de respostas da Agência Portuguesa para o Ambiente geram insatisfação. Vila Nova da Barquinha apresentou nesta segunda-feira o portal da rede de bibliotecas Conselhia. Centenário das Escolas de Linhaceira vai incluir na sua programação, para breve, o lançamento do Prémio Literário A Escola.
Para o dia de hoje vamos ter céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente a nubosidade a partir do início da tarde. Vamos ter aguaceiros, diminuindo de frequência de vento de oeste e neve nas terras altas. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 11 graus para Porto Alegre, 12 para Castelo Branco e também para Coimbra, 14 graus de máxima para Leiria, 15 para Santarém e para Lisboa. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista também é de 15 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Moreiras, para ouvirmos já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Molenas.
Boa tarde, Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, vai reunir-se com o Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes. A reunião está marcada para esta quarta-feira, sendo que na agenda de trabalho está a poluição no Nabão, estando assim o assunto no centro das atenções. Recorde-se que na última semana, precisamente na sexta-feira, a autarquia apresentou queixa na Agência Portuguesa do Ambiente, na GNR e PSP, face aos atentados ambientais que o Rio foi alvo, em especial na noite de 28 de fevereiro para 1 de março, mas basta olhar para o estado da água nesta última segunda-feira e percebe-se que os infratores continuam a prevaricar. O Nabão está sujo, cheio de espuma e, em certos locais, o odor, a poluição é indisfarçável. Na reunião de Câmara de Tomar, que decorreu precisamente nesta segunda-feira, Anabela Freitas confirmou o encontro com o governante, assegurando que vai deixar claro não ter ficado satisfeita com a atuação da Agência Portuguesa do Ambiente no decurso de todo este processo. Com efeito, o papel da Agência Portuguesa do Ambiente tem ficado muito aquém das expectativas, nomeadamente porque não surgem esclarecimentos quanto à proveniência das descargas e estão em causa dezenas e dezenas de episódios ao longo dos últimos meses.
Como sabem, na passada quinta-feira, durante o dia 1 de março, fomos surpreendidos de manhã, que já tinha começado durante a noite, com a poluição no Rio Nabão, que foi agravando ao longo do dia e da noite de quinta para sexta, e na sexta-feira apresentámos uma participação, uma caixa, quer na GNR, quer na PSP, quer na própria APA. Entramos em contacto com o Ministério do Ambiente, que enviou de imediato os inspectores da APA para recolha, e já vamos à questão da recolha, para vir avaliar a poluição no Rio Nabão. Contratámos também um laboratório certificado e fez recolha de amostras aqui na parte urbana e cujas análises, parte delas vão estar concluídas esta semana, outra parte só estarão concluídas durante a próxima semana, porque nós pedimos uma bateria de análise o mais alargada possível para que possamos efetivamente conseguir detectar a origem a origem ou as origens da poluição. Dizer-vos que os inspectores da APA deslocaram-se às hectares de Ceiça e Formigais, que não detectaram à saída destas respectivas hectares, não detectaram qualquer anomalia nos valores normais numa saída de hectare. Temos estado sempre em constante comunicação com a Câmara de Orém em relação a esta matéria. Ainda hoje de manhã também estava a poluição no Rio Nabão e contactámos a Câmara de Orém, que também se deslocou à hectare e, portanto, a água à saída das hectares está a sair limpa. Dizer-vos que a audiência com o Sr. Ministro do Ambiente está marcada para quarta-feira às 16h30. E, portanto, apesar de a APA dizer que, e a água pode estar aqui, nunca ninguém apontou como origens as hectares, Apesar da APA dizer que as águas estavam dentro dos parâmetros normais à saída das hectares e que isto que nós estamos a ver no nosso rio Nabão até pode resultar de fenómenos naturais, eu parece-me pouco natural, porque principalmente na sexta-feira, para além da poluição visível, também era sentido odor. E, portanto, parece um pouco natural e daí nós termos pedido uma bateria de análise o mais alargada possível. E, portanto, quarta-feira vamos ter uma reunião com o Sr. Ministro e, desde logo, manifestar desagrado por aquilo que foi a avaliação mais superficial que a APA fez. E, portanto,
Rádio Web, a primeira a informar.
O auditório da Escola Dona Maria II, em Vila Nova da Barquinha, foi palco esta segunda-feira para a apresentação do portal da rede de bibliotecas Conselhia, que foi alvo da assinatura de um protocolo. Fernando Freire, Presidente da Câmara Municipal, e Paulo Tavares, Diretor do Grupamento, assinaram o documento do protocolo das bibliotecas escolares do Conselho. Teresa Santa Clara, das bibliotecas escolares, o representante da Direção-Geral de Educação, Fernando Franco, e o coordenador interconselhia da rede de bibliotecas estiveram presentes na assinatura deste protocolo. Este portal dispõe, aliás, de informação sobre vários espaços que integram a rede de bibliotecas, bem como notícias e informações, além de eventos. O elemento central da plataforma é, no entanto, o seu catálogo online, que permite pesquisar os títulos que depois podem ser requisitados. Coube ao diretor do grupamento, Paulo Tavares, fazer-se a primeira intervenção da tarde para referir que está em causa todo um trabalho que foi desenvolvido por toda a comunidade educativa.
É um momento ansiado por todos nós há algum tempo, mas que hoje temos a oportunidade de concretizar, fruto de um esforço conjunto entre o trabalho desenvolvido pelo agrupamento e pelo município de Vila Nova da Barquinha. A rede de bibliotecas é muito significativa quando atendemos que esta é fundamental na otimização do processo de ensino e de aprendizagem, contribuindo para o enriquecimento de toda a comunidade educativa. Importa frisar que a biblioteca escolar assume uma enorme relevância em todos os contextos educativos, desempenhando um papel fundamental no nosso projeto piloto de inovação pedagógica, articulando horizontal e verticalmente com os diversos agentes educativos. Assim sendo, desejo enaltecer o esforço e empenho de todos os intervenientes na concretização deste protocolo, fazendo votos de continuação de trabalho dinâmico e profícuo, contribuindo eficazmente para a otimização do processo educativo das nossas crianças, dos nossos alunos.
A representante da rede de bibliotecas escolares, Teresa Santa Clara, esteve também, como referimos, presente na assinatura do protocolo e a apresentação do portal, sublinhando na altura a importância do trabalho realizado em conjunto.
Sublinhar a importância de trabalhar em conjunto, a importância de trabalhar em articulação. Nunca é demais dizer, quase que é uma banalidade, mas nunca é demais dizer que só com trabalho articulado se constrói, se avança. Ninguém faz obra sozinho, nem ninguém faz obra para si mesmo. E se o que queremos, os produtos que queremos concretizar, como este portal conseguiu, são para ser vividos por todos, são para ser explorados por todos, são para ser visitados, pesquisados, explorados é o termo, então também o processo da sua construção tinha que ser um processo coletivo, tinha que ser um processo em que todos juntassem as suas energias e os seus saberes para dar origem a qualquer coisa em que todos se revejam também. Especialmente os alunos, sempre os alunos, no princípio e no fim de tudo, é para eles que trabalhamos, não é? Há uma frase muito bonita no vosso hino, não é? Porque os nossos filhos também serão pais, que é esta ideia de que vocês estão aqui e serão os portadores daquilo que já existe neste concelho e serão os responsáveis por melhorar, por continuar, por aperfeiçoar tudo aquilo que já existe e levar mais longe. Não se esqueçam nunca, por favor, de estarem disponíveis para trabalhar uns com os outros. Não deixem nunca também de estar disponíveis para continuar sempre a aprender ao longo das vossas vidas, para aumentar sempre os vossos níveis de formação, seja em que áreas for, de forma a que se tornem, como tornarão certamente, adultos bem informados, críticos, com vontade e com iniciativa para participar como cidadãos de pleno direito na vida do vosso concelho, do vosso país e do mundo.
O representante da Direção-Geral de Educação para a região esteve também presente na assinatura deste protocolo e apresentação do portal. Fernando Franco destacava na altura o facto deste agrupamento de escolas ser um dos 7 agrupamentos mais inovadores no país.
Estamos perante um agrupamento inovador, de tal maneira que quando há um ano e meio me foi solicitado nomes de agrupamentos para poderem pertencer ao tal projeto piloto de inovação pedagógica, eu em boa altura dei o nome deste agrupamento. E depois de ter dado o nome, portanto, um projeto que tem 6, vai passar a ter 7 agrupamentos dos mais inovadores a nível nacional, o nosso diretor-geral também me disse na altura, e fiquei satisfeito, que eu deveria acompanhar este agrupamento. E portanto, este é um dos que acompanho, o outro é quase ao lado, que é o Rio Maior. E, portanto, estar aqui a representar o nosso diretor-geral, acreditem que é, de facto, um enorme prazer. E, o concelho propriamente dito é, de tal maneira, rico, naturalmente, com um património cultural fantástico, que eu, a caminho da escola até ao almoço com o diretor e do direto e de voltar para aqui, já lancei um desafio ao diretor, que foi... Eu pertenço a um grupo da Comissão Europeia, do qual faço parte da DGE, representante da DGE, e vamos ter uma visita de vários estrangeiros que fazem parte desse grupo, e o desafio foi trazê-los cá, a este agrupamento, para poder-lhes mostrar como é que o agrupamento trabalha, como é que a escola trabalha, como é que os alunos trabalham, como é que as pessoas trabalham, e ao mesmo tempo mostrar a esses parceiros de vários países europeus que este concelho é um concelho de eleição em todo o país, portanto deve ser de facto mostrado e disseminado.
Fernando Freire, o presidente do município de Barquinha, esteve naturalmente também presente nesta iniciativa, deu conta na altura da importância deste processo de constituição do portal escolar e de quanto é fundamental a leitura na formação das crianças.
Por isso fizemos uma revolução, de facto, no campo escolar, com várias infraestruturas, e sentimos, de facto, aqui esta vivência, quer dos alunos, quer dos docentes, quer dos discentes, como disse há bocadinho, sentir arte e sentir ciência, e também sentir hoje, mais do que nunca, o livro. Porque, de facto, este projeto coloca à disposição de toda a comunidade escolar, e não só, e também da própria comunidade fora dos muros desta escola, os recursos necessários à leitura, também ao acesso, ao uso e produção de informação em suporte analógico, eletrónico, digital, e que de facto facilita para quem quiser ter a curiosidade, como eu já tive de ver, por exemplo, e consultar um tema templários, saber o que é que tenho no meu concelho nas várias bibliotecas distribuídas pelo nosso território. E de facto queremos que os alunos leiam muito, e leiam muito mesmo. Eu gosto de ler e, essencialmente, no verão, então, adoro ler, porque alarga o vocabulário, desperta a inteligência, previne doenças, reduz o stress, combate o envelhecimento e torna-nos cada vez mais jovens e, por último, ainda aumenta a esperança de vida. Ou seja, significa que isto só tem vantagens de lermos. Queremos cidadãos que valorizem a coragem, a crítica, a integridade e, essencialmente, a humanidade, porque é isso que estamos aqui para sermos humanos.
As bibliotecas que integram esta rede e, consequentemente, são mencionadas então no portal são as bibliotecas municipais de Vila Nova da Barquinha, Praia do Ribatejo e Atalaia, bem como as bibliotecas escolares da Escola Dona Maria II, Escola Ciência Viva e da EB1 da Praia do Ribatejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O atual líder da distrital do PSD, Nuno Serra, avançou nesta segunda-feira na Assembleia Distrital do PSD, que reuniu em Mação, com a sua recandidatura à liderança desta estrutura política do Partido Social Democrata no distrito para um último mandato de 2 anos. Num mandato marcado pela vitória do PSD no distrito de Santarém, nas últimas eleições legislativas, o mandato de Nuno Serra fica também marcado pelo aumento do número de câmaras lideradas pelo PSD, que veio acrescentar Orém às autarquias de Rio Maior, Mação, Sardual, Ferreira do Zêzere e Santarém. A proximidade aos 21 concelhos continua a ser o mote da candidatura de Nuno Serra a este novo mandato, que tem defendido a melhoria da qualidade do serviço de saúde, os problemas ambientais, a aposta no tecido económico empresarial e na fileira agroalimentar, ainda a melhoria das infraestruturas e acessibilidades e o reconhecimento do terceiro setor como parceiro decisivo do combate às desigualdades. Para este novo mandato, Nuno Serra anunciou também que muitas destas prioridades se vão manter, já que muitos dos problemas ainda se encontram por resolver.
Rádio Web, a primeira a informar.
No último sábado foram apresentados mais um conjunto de iniciativas inseridas no âmbito das comemorações do centenário das escolas na Linha Cera, que está este ano a decorrer, com o lançamento para breve do Prémio Literário A Escola, prémio que terá âmbito nacional, concelhio e de freguesia. Nuno Garcia Lopes, o coordenador das comemorações, dava conta desta iniciativa numa conferência de imprensa que deu conta, então, das iniciativas que se avizinham para os próximos meses no âmbito destas comemorações.
Já neste mês de março vamos ter uma iniciativa que penso que vai marcar muito as pessoas localmente. Vamos lançar também um prémio literário que terá como tema a escola. A escola em termos muito genéricos, portanto, são um prémio a atribuir a textos de ficção, em que a escola poderá ser abordada de qualquer forma. O prémio literário terá um âmbito nacional, terá um âmbito de concelho e terá um âmbito de freguesia, ou seja, serão atribuídos prémios a esses várias, às pessoas que são apenas aqui da freguesia, às que são do concelho, às que são do país inteiro. Em 3 categorias, uma para crianças, outra para jovens e outra para adultos. Portanto, o nosso objetivo é pôr, e eu particularmente, que tenho pela escola um gosto especial, sinto-me sempre muito bem quando estou neste espaço, acho que era importante, de facto, pôr as pessoas a refletir um bocadinho e também promover um pouco aquilo que tem sido aquilo que é a escrita literária em Portugal. A Linha Cera é uma terra onde, felizmente, há no ativo vários autores a escreverem. Também aqui desenvolvemos uma série de projetos literários, editoriais, etc. E, portanto, fazia algum sentido que o fizéssemos. Este prémio vai ser lançado durante o mês de março. Depois far-vos-emos chegar a informação mais concreta em relação a ele.
Outro momento destas comemorações será o associar do nome de Linha Cera ao cultivo do linho, a planta que tudo indica estar na origem do nome da localidade, envolvendo a população local neste objetivo.
De alguma maneira envolver a comunidade com aquela que é a planta que tem a ver connosco. Conseguimos perceber já hoje, pela investigação que fomos fazendo, que muito provavelmente o topónimo Linha Cera tem a ver com o linho, com o cultivo de linho que muito presumivelmente terá havido aqui na zona. Sabemos que houve na freguesia da Ceiceira e sabemos que existiu um porto da Linha Cera nos anos 1500, em 1530, ele já funcionava como tal, num local que tinha todas as condições para o cultivo de linho. E, portanto, achamos que, de facto, essa é uma possível explicação para o topónimo e gostaríamos de envolver um pouco a comunidade nisso. E então pensámos em fazer uma sementeira de linho, oferecer inclusivamente às pessoas para porem em casa, etc. Só que no meio disto chegámos a uma conclusão. Não é fácil arranjar sementes de linho, ao contrário daquilo que se possa pensar. Aliás, até se encontra com alguma frequência a linhaça para consumo, portanto a semente de linho para comer, mas a semente de linho para semear é extremamente difícil de conseguir. E apesar de todos os nossos esforços, contactos com várias, com fornecedores, etc., não tem sido fácil. Vamos, em princípio, ter uma quantidade de plantas já para plantar, que será simbólica e, portanto, provavelmente, aqui assim ao pé do ATL, faremos uma sementeirazinha quando tivermos essas plantas. Talvez no futuro, quem sabe, esta seja uma ideia para lançar. Temos aqui também um viveiro ali junto às instalações da ACR, onde se pretende também levar as crianças e os jovens a terem uma relação mais próxima com a natureza, de alguma forma, e portanto que é dinamizado também pelos escuteiros locais, e portanto quem sabe aí possamos vir a fazer no futuro uma iniciativa desse género.
Iniciativas diversas para assinalar então as comemorações do centenário das escolas de Linhaceira. No programa comemorativo irá também integrar-se de igual modo o lançamento da obra de construção do Centro Escolar da Linhaceira, que se encontra nesta fase apenas dependente do visto do Tribunal de Contas, uma coincidência temporal marcante quando a aldeia celebra então o centenário daquilo que foi o seu primeiro equipamento coletivo. E assim fechamos, ficamos então por aqui. Mais informação na antena da ERTS quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.